Gostaria de cumprimentar todos os deputados e todas as deputadas desta comissão. Depois de alguns meses de ausência da presidência dos trabalhos, por deferência aqui do Pedro Coimbra, que é vice-presidente da comissão, ele disse para eu fazer hoje a reunião e eu vou fazer. A reunião é curta, não é muito comprida, não me cansa muito, chamemos-lhe assim. E antes de começarmos a reunião, eu gostaria de agradecer a todos vós as palavras de amizade que me dirigiram por causa desta situação que complicou um bocado a minha vida. E agradecer também aqui ao Pedro Coimbra, vice-presidente da Comissão, pelo excelente trabalho que fez na presidência dos trabalhos. A Comissão trabalhou muito. Eu fui acompanhando sempre os trabalhos da Comissão. Houve semanas de 5 reuniões, houve semanas de 4 reuniões, muitas audiências, e, portanto, eu sinceramente acho que esta comissão é de longe a comissão que mais trabalho produz, porque, na verdade, também responde perante muitos ministros, e, sinceramente, todo o trabalho foi profícuo, as coisas funcionaram bem, e, sinceramente, vocês estão todos de parabéns. E, portanto, a vós todos, muito obrigado. Gostaria de dar início à reunião e pelo ponto 1 da ordem de trabalhos e com a aprovação das atas 37 de 26 de maio, 38 de 27 de maio, a ata 47 de 1 de julho e a ata até à ata 59 de 22 de julho. Gostaria de saber se eventualmente alguém tem alguma coisa, alguma questão a levantar relativamente a estas atas. Então, presumo que toda a gente vota a favor de que as atas
Nada a
são
acrescentar.
aprovadas por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalho, fixação de redações finais. Proposta de lei número 42/14, primeira, do Governo. Altera o regime excepcional para as situações de demora no pagamento da renda nos contratos de arrendamento não habitacional no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Alguém faz favor, Sr. Deputado Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o nosso gosto muito particular de vê-lo novamente a presidir à Comissão, porque é bom sinal e gostamos de o ver, né? Gostamos de o ver por aqui. Também agradecer também nestes meses ao trabalho que o Sr. Vice-Presidente da Comissão fez para garantir que este trabalho continuasse de forma profícua e com um grande trabalho entre todos os grupos parlamentares, em que conseguimos resolver questões independentemente das questões políticas e de divergências políticas de cada momento, e é mesmo sobre isso que queria colocar. Sendo uma proposta de lei do Governo, cabe ao Partido Socialista pedir a palavra neste ponto para o seguinte. Existe uma proposta de redação final que não acautela um conjunto de questões jurídicas que, por erro de uma proposta que foi conjunta entre o PS e o PSD no conjunto da reunião da Comissão. O PSD enviou um e-mail a solicitar que a redação final fosse considerada outra, porque foi uma proposta feita aqui de forma natural e também de salutar, e também naquilo que é o debate parlamentar, numa proposta que até foi muito, que acabou por não ter votos contra na Assembleia da República, e a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a fim de não complicar, de a Assembleia da República não publicar uma lei que, em vez de resolver problemas aos cidadãos, arranje problemas aos cidadãos, é aceitarmos a proposta do PSD, que o PSD fez chegar por escrito esta semana, de alteração à redação final. Sabemos que tem algumas alterações que são superiores ao que é normal para a redação final, contudo, não são alterações de substância política, são alterações jurídicas, que, se a deputada depois, Márcia Passos, quiser também explicar, também faz todo o sentido de serem explicadas e que resolverá a questão. E essa nossa proposta é que a proposta de alteração proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata à redação final seja aceite, porque mais importante do que tudo é não publicarmos uma lei que ela própria não pode ser aplicada.
Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Reiterando as palavras do deputado Hugo, é de facto um gosto voltar a vê-lo aqui e, portanto, muito nos agrada o seu regresso. esperando que assim continue. Senhor Presidente, conforme foi referido, de facto há aqui uma necessidade de alguns ajustes, de algumas alterações. Algumas são de mero pormenor e são questões ortográficas, gramaticais, não ortográficas, mas gramaticais, sendo certo também que há duas delas que extravasam um pouco este âmbito. E eu vou passar a concretizar, todos os senhores deputados têm conhecimento destas alterações, porque foi enviado um e-mail pelo coordenador e foram trocados e-mails entre os coordenadores dos vários partidos políticos. De qual... Na semana passada, já na semana passada. Sim, sim. Foi o coordenador Cristóvão Norte que enviou esse e-mail com os pontos que eu agora vou passar a indicar de uma forma... Sim, sim, é só esse e-mail e, portanto, não há nenhum outro e eu vou passar a resumir quais são, então, esses ajustes que são necessários. Refiro-me ao artigo 8º-A, ao número 7, em que, onde se lê, não se aplica à comunicação referida... No número 1 deste artigo deverá ler-se números 1 e 2, logo, se assim for, também deverá passar para o plural o que está antes, ou seja, não se aplica às comunicações referidas nos números 1 e 2 deste artigo. E esta é uma das alterações que é mais substancial, porque só fazia aqui remissão para o número 1. Acontece que o número 2... também se refere a uma comunicação e não a podemos deixar de fora. Depois, no artigo 13-A, o número 2, havia aqui uma incongruência no que respeita ao prazo de entrada em vigor desta alteração, onde se lê da presente lei, não poderá ser da presente lei, pois esta lei é a Lei 4C, ela já entrou em vigor em abril e, portanto, não poderia estar aqui esta redação, iria induzir todo o aplicador do direito em erro, propondo-se que seja em vigor, portanto, 30 dias após a entrada em vigor da segunda alteração, que é esta, à Lei nº 4C de 2020, 6 de abril. Depois, o número 3 é apenas um acento que falta em cláusulas, logo na primeira palavra, e no número 5... onde se lê, não se aplica à comunicação referida no número 1 deste artigo. Está errado, porque o número 1 não tem nenhuma comunicação, devendo então constar número 2 deste artigo. E ainda na parte final, o regime previsto nos números 3 a 5 daquela disposição legal. Portanto, é só acrescentar um S à palavra número. É também uma questão de gramática. E eram estas as alterações, então, que já tinham sido propostas e já, como eu disse, já tinha havido aqui troca de e-mails neste sentido. Muito obrigada.
Alguém que queira fazer intervenção relativamente a esta proposta? Ao texto final? Segundo foi dito aqui pelo vice-presidente Pedro Coimbra, foi enviado, efetivamente, um e-mail a todos os grupos parlamentares. Todos manifestaram a sua posição favorável relativamente a estas alterações e correções da redação. Só o deputado do CDS, o João Gonçalves Pereira, não respondeu ao e-mail. Entretanto, falou-se com ele há bocado e ele deu o seu agrimão e, portanto, a posição... O Pedro falou comigo acerca desta matéria e a questão é assim. Esta proposta foi, o texto foi aprovado em plenário. Nos termos do regimento não seria eventualmente possível fazer esta alteração. Só se, e a mesa vai assumir isto, só se todos os grupos parlamentares, sem exceção, manifestarem uma posição favorável relativamente à matéria, que é o caso. E, portanto... toda a gente está de acordo com esta redação, portanto a redação final é aprovada com estas, eu não sei como é que isso se chama bem, são alterações, são correções, com essas correções que a deputada Ana Passos agora referiu e que foram enviadas por mail a todos os representantes do grupo. Os serviços estão aqui a dizer que não têm conhecimento desse mail.
Redação, portanto, vou só. Que é foi enviado, o serviço enviado o texto de redação final, que tem aqui um conjunto de outras alterações, que não foram mencionadas pela senhora deputada.
Mas essas? Mas essas são assumidas, não é?
Essas que os serviços fizeram são feitas, são questões de verificar.
Agora também outro aspecto. Relativamente ao artigo 13º-A, o senhor deputado falou na segunda alteração da Lei 400. É só para confirmar se é mesmo a segunda alteração. Ocorreu a primeira, a segunda, e com esta publicação, a lei vai. É mesmo a segunda. Então é.
Já,
é
como se, não
27 a 2020, 24 de julho, é que é a lei que deve ser considerada. É 27.
Se temos com microfones ligados, está a ser publicado, se é como está.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pela parte do PCP, um ponto prévio de saudação ao Presidente e de grande valorização da sua presença e de participação, com muito gosto que nos reencontramos. Não vou fazer nenhum discurso sobre as precipitações nas aprovações das coisas, isso não é para agora, mas, em bom rigor, o que deveríamos estar a fazer era, para além do texto de alterações, neste caso da terceira alteração à Lei 4C, eu não sou jurista, mas se calhar para além do artigo que diria os artigos tais da Lei 4C passam a ler-se desta forma, depois teria que haver um outro artigo que era o prazo previsto no artigo tal da alteração é contado 30 dias após a entrada em vigor da presente lei. Já não estamos nessa, não vale a pena. Portanto, vamos ter que fazer uma lei que é escrita um bocado mais de esgalha. E pronto, esta situação naturalmente que não é melhor se nós aprovarmos uma lei com... Se nós aprovarmos, isto é, se o Parlamento decretar coisas com um prazo que já acabou. Mas eu... Perante estas reformulações, nós agora vamos precisar então de assegurar um texto que os serviços devem ver e devem rever. Eu pensava que este processo estava a envolver sempre os serviços e se não estavam é pior. É preciso que haja então uma segurança em que o texto que está agora a ser equacionado e que foi apontado pelo PSD, foi proposto pelo PSD e que todos nós demos o nosso acordo genérico, mas implica naturalmente uma segurança jurídica relativamente a essa revisão. Nós agora acabamos de saber que aqui onde dizia segunda alteração tinha que estar escrito terceira. Ou das três uma, ou os por isso é que eu fiz muita questão de fazer aquela pergunta e perguntei para perceber se os 30 dias contados a partir do prazo é 30 dias após uma lei que já saiu, que era aquela que a doutora Luísa há pouco mencionava, que saiu no dia 24, não é essa, não é a Lei 4C original, é esta que está agora aqui em relação final. E, portanto, se eu bem vejo aqui no mail, está a segunda alteração, não é a segunda, é a terceira. Porque a Lei 4C foi alterada já duas vezes. Não? É que eu peço desculpa. Eu acho que é escusado estarmos a arriscar com dúvidas destas a meio de uma reunião da Comissão. Mas pronto, fica a aguardar então melhores esclarecimentos.
Veja, Vossa Deputada.
Eu não vejo nenhuma alteração. Na Lei 27A de 2020 não vejo nenhuma alteração à Lei 4C. Portanto, para mim, continua a ser a segunda alteração. Não, a lei 27A, 2020, 24 de julho, não altera a Lei 4C. Eu posso estar errada, mas só tenho, eu só vejo
o texto do próprio serviço tem um erro, digo okay. Eu.
A Lei 4C, deixa-me só terminar, a Lei 4C é de 6 de Abril, tem uma primeira alteração em Maio. Eu não vejo segunda, a segunda é esta que nós estamos a fazer, mas posso estar equivocada.
Aqui é uma questão básica que também tem a ver com os serviços, que eu questiono porque é com os serviços. No título dizem, procedendo à terceira alteração à Lei nº 4C, de 2026 de Abril, e no objeto dizem que é a segunda alteração. Isto na redação final proposta por serviços, não é já de nenhum grupo parlamentar. na própria texto de redação final dos serviços, existe uma confusão se é a terceira, se é a segunda alteração. Porque no título diz, procedendo à terceira alteração, no artigo 1 diz que esta lei procede à segunda alteração. Eu sei, mas estou a dizer que eu sei.
Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, eu fazia a seguinte sugestão. Eu, perante o que está aqui a ser dito, julgo que as minhas dúvidas estão esclarecidas. E uma parte da preocupação que eu manifestei relativamente à questão de qual era o prazo relevante para a contagem dos 30 dias, qual era o momento, não é? O início do prazo, poderá ficar resolvido dessa forma. Não é espetacular, mas resolve. A sugestão que eu fazia era que mantivéssemos o acordo que foi dado à proposta lançada pelo PSD a semana passada, e assumíssemos também o acolhimento de quase tudo o que vem na informação dos serviços com esta nuance. Não é a terceira alteração, estamos a tratar da segunda, portanto, onde se diz terceira na epígrafe, no título, deve ser segunda, e aqui a única coisa que está no artigo 1º não deve ser acolhida. Portanto, deve ficar o artigo 1º tal como está no texto aprovado antes da revisão feita na informação dos serviços para o artigo 1º na redação final. Tudo o resto eu julgo que está bem. Dito isto, e para que não haja qualquer sombra de dúvida, aquilo que eu admito, e isto nem sequer é uma proposta, eu deixo à consideração do Sr. Presidente e dos seus deputados. Nós agora verificámos que havia aqui uma incongruência que se pode resolver muito facilmente desta forma, não é, que acabámos de ver. Se porventura for identificado mais algum problema de redação, eu admitia que o Sr. Presidente convocasse uma nova reunião para esta semana, para amanhã ou para sexta de manhã, em termos de redação final. Porque também não pode haver uma redação final depois disto tratada por mail. Acho que também não é seguro, não é a coisa mais correta, e havendo o momento em que estamos à quarta de manhã a fazer esta reunião, se houver um prazo de 24 horas para que alguma dúvida seja dirimida, tanto melhor. Se não houver mais dúvida, e eu admito que não haja, então está resolvido. E fica assumida a deliberação que neste momento se efetuar. Não sei se foi explícito, mas eu julgo que essa é a melhor forma de dar segurança à aprovação e ao processo legislativo.
Portanto, apanhar em consideração de todos os senhores deputados e deputadas o seguinte, a sugestão efetuada pelo senhor deputado Bruno Dias, toda a gente está de acordo com ela.
Sim.
Portanto, assumimos isto.
Sr. Presidente.
Bom, Sr. Presidente. Bem, já que toma a palavra, agora vou ter que falar, uma referência ao Sr. Presidente, de facto estar aqui connosco também. Tenho que lhe dizer que, em nome do Grupo do PST, estamos muito satisfeitos por vê-lo aqui hoje. Para nós é um prazer enorme retomar as suas funções. É sinal de que as coisas estão a correr bem e vão continuar a correr bem, não tenho dúvida sobre isso. E, portanto, é um grande momento de grande satisfação de todos nós. Sobre esta matéria, eu acho que o deputado Bruno Dias colocou bem a questão, portanto, o único ponto aqui que eu estou a pensar é a questão da marcação de uma nova reunião, se for necessário. Isso é que é mais complexo para sexta-feira, de marcar em 24 horas não é fácil, deputados que vivem a 350 km de distância. Eu penso que isso não será necessário, porque tudo foi aqui esclarecido, a questão da segunda alteração também está esclarecida. Se houver uma questão mesmo de pormenor em relação a uma, pelo que me parece aqui da discussão, é uma questão de pormenor que se resolve e entre coordenadores. É assim que eu me parece que pode ser resolvido. É a sugestão que fica da minha parte, porque para evitar aqui uma reunião... Para mim até é fácil, que amanhã estou cá, não é? Mas não tem a ver comigo, tem a ver com todos nós. Penso que não haverá necessidade, há aqui só uma questão aqui do título da para esclarecer, e parece-me que há aqui um consenso muito alargado em relação às alterações. Portanto, evitarmos, e a única questão que eu coloco aqui é evitar aqui uma nova reunião convocada de repente em 24 horas. Há aqui pessoas que vivem a 400 km de distância ou 500, não é? Só pedir para evitarmos, tanto quanto possível. Se possível resolver ainda hoje, ótimo, porque ainda hoje pode-se convocar uma reunião para o fim da tarde. Estamos cá todos, não é?
Sr. Presidente.
Portanto, é isso.
Muito bem.
Sr. Presidente.
Dava a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS.
Começar por cumprimentar o Sr. Presidente, é um gosto vê-lo no exercício de funções e aproveitar também para felicitar o Sr. Vice-Presidente, que tem conduzido também estes trabalhos e estas reuniões de forma bastante, bastante eficaz. Quanto à matéria aqui em apreço, eu devo dizer que concordo com a sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, e acompanho simultaneamente o adicional que o deputado do PSD sugeriu, porque estamos a falar seguramente de questões já de mais detalhe e que entre coordenadores as coisas poderão ser resolvidas, não justificando a marcação de uma reunião da comissão. Mas parece-me, por uma questão de segurança jurídica, que os serviços devem ter aqui algum tempo de análise, e não queria deixar também de saudar o trabalho e os esclarecimentos da senhora deputada Márcia Passos, mas esse tempo será útil de análise da parte dos serviços para estarmos todos seguros daquilo que estamos aqui a aprovar e com isso não criarmos algum tipo de problema. E, portanto, só para dizer que da parte do CDS nós acompanhamos a proposta do PCP com a nuance do PSD. Muito obrigado.
Fecha a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer que acompanhamos naturalmente a proposta do PCP. Julgamos que muito provavelmente não será necessário fazer nova reunião. Foram questões as questões que o Sr. Deputado Afonso Oliveira aqui colocou. Eu julgo que hoje para a tarde é difícil, até porque os serviços vão ter que analisar juridicamente, e até porque há aqui outros serviços, nomeadamente a da APLEN, que colocam uma incongruência no que enviaram para a redação final, e certamente a questão tem de ser analisada. Eu julgo que, se forem pequenas coisas entre coordenadores, podem ser aceites. Se for necessário fazer uma nova reunião, relembro que os atuais regimento da Assembleia da República prevê que a maioria dos deputados possam estar por Skype, o que também facilitará, mesmo que os deputados estejam no Porto, para dar o quórum necessário e não há, julgo que nós, espero que não seja necessário, mas em caso de necessidade de profundas alterações que tenham de ser feitas, o Skype nos dias de hoje resolve grande parte do problema. Se for necessário, o Skype resolve o problema e julgo que estamos todos em consonância para resolvermos este problema que é o que tem que ser feito.
Sr. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, apenas para, em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar o Sr. Presidente por estar cá novamente e dar acordo também por parte do Bloco de Esquerda à proposta que foi feita com as nuances que foram aqui colocadas. Se tiver que haver uma nova reunião, se puder ser por Skype, obviamente estamos disponíveis, não vemos nenhum problema, mas também nos parece que, em princípio, com as propostas que foram feitas, em princípio ficará acautelada aqui a questão, mas obviamente para dar tempo aos serviços, para darem essa segurança que aquilo que sai desta comissão fica de facto o mais correto possível do ponto de vista jurídico e portanto acompanhamos essa posição e se tiver que haver nova reunião também estamos disponíveis.
A situação está esclarecida, portanto podemos passar a dar continuidade à fixação das redações finais. Fixação da redação final do projeto de resolução número 62/14, primeira do PCP, pela articulação tarifária e promoção da redução do preço dos transportes nas ligações entre áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais limítrofes. Relativamente a este projeto de resolução, a redação final, alguém tem alguma questão a levantar? Está toda a gente de acordo com a redação final, portanto, a redação final está aprovada por unanimidade e, portanto, acho que é isso. Dava a palavra ao seu vice-presidente Pedro Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado por me dar a palavra, Sr. Presidente. Vou ser telegráfico. Três pontos rapidamente. O primeiro, Sr. Presidente, para lhe dizer que é um gosto revê-lo novamente nos serviços da nossa Comissão e tenho um particular gosto pessoal em revê-lo e também queria desejar-lhe, obviamente, saúde. E nesta final da sessão legislativa, que hoje certamente iremos terminar, também dizer-lhe que em setembro, quando a retomarmos, naturalmente, que cá contaremos consigo, com força e vigor. E, portanto, queria deixar estas palavras também de alento e de satisfação por o ter cá entre nós. Segunda nota, queria dar um agradecimento pessoal também, institucional, a todos os grupos parlamentares pela forma como também comigo colaboraram nestes meses. Foram meses difíceis, porque foram meses de muito trabalho intenso, como sabemos. Foi, de facto, a Comissão que mais produziu, algumas vezes falámos aqui, que mais produziu e que mais reuniu, e portanto foram meses de muito trabalho, e eu acho que com todas essas dificuldades, com as necessidades de adaptação que também tivemos às circunstâncias, fomos dando todos conta das nossas obrigações. E eu queria deixar, de facto, uma palavra de agradecimento à colaboração de todas as senhoras e dos senhores deputados, e a todos os coordenadores, em particular dos respectivos grupos parlamentares, também a forma leal, transparente, correta, com que trabalhámos ao longo destes meses. Mesmo com divergências políticas, que com certeza nos separam, de facto uniu-nos o trabalho, o empenho e a dedicação que colocámos ao serviço desta Comissão Parlamentar e daqueles que nos elegem e que nós põem os olhos também e confiam. Terceira nota, também telegraficamente, queria deixar também uma palavra de agradecimento aos serviços da Comissão, a todos sem exceção. Pedia que, em meu nome pessoal, também transmitissem aos colegas que aqui não estão, mas o agradecimento também pelos mesmos motivos, pela lealdade, pelo empenho, pela dedicação com que nestes meses difíceis também fomos levando a bom porto todas as nossas responsabilidades, que foram muitas. Produzimos aqui muito documento importante, e não hoje o estamos a fazer. Produzimos aqui muita legislação importante, muito documento importante, e, naturalmente, isso também só foi possível com a competência e com o zelo de todas e de todos os colaboradores da Comissão. E, portanto, também para estes, o meu agradecimento pelo trabalho e pela ajuda ao longo destes meses. Sr. Presidente, é um gosto vê-lo, conforme lhe disse, e em setembro cá o teremos com certeza no reinício dos nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Pedro.
Sim, Sr. Presidente, se me permite, só muito rápido. É público, foi público, aliás, nós dizemos no nosso pedido, o nosso requerimento, fazemos referência a isso. Foi público, no Expresso, a divulgação de um parecer com 51 páginas, da qual não temos conhecimento. E, portanto, faz todo sentido. Aliás, nem faz sentido que assim aconteça. Portanto, este parecer, isto surge tudo nos jornais, sem que chegue a esta comissão, a esta informação, que é da máxima importância, por todas as razões, não preciso estar a explicitá-las, penso eu. Por todo o trabalho desenvolvido ao longo desta sessão legislativa, nesta matéria, particularmente, com muitas audições, e agora precisamos de um parecer, não o temos. Vemos no jornal o que está a ocorrer. Portanto, é muito simples, o próprio requerimento é autoexplicativo. Precisamos desta informação, ontem já era tarde. Obrigado.
Sr. Deputado, bom dia.
Sr. Presidente, apenas para relembrar que em matérias e processos deste género nós nem sequer temos que deliberar. O requerimento está apresentado, sei que termos. Eu desconfio que era o Sr. Presidente ia dizer isso logo ao princípio. Mas, em todo o caso, só para que não haja dúvidas, nem é preciso votar nada disto. Segue o processo e o requerimento avança. Não é preciso estar a votar.
Eu, enquanto coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tenho vindo a questionar, via assessoria, porque é que esse projeto de resolução foi aprovado no plenário há mais de 2 meses, nunca mais vinha à redação final. Por isso, acho, ainda por cima, sem a redação aqui chegar, apenas questiono, até porque, tendo quando sei, foi questionado várias vezes sobre o ponto de situação deste projeto, para aqui ficar claramente em ata, o Partido Socialista, nos últimos 2 meses, tem questionado porque é que esta redação final não veio. Achamos estranho até o projeto, nada contra o projeto de resolução do PCP que foi aprovado nesta semana, já veio a redação final, e o projeto do Partido Socialista que foi aprovado há 2 meses, a redação final continuava a não aparecer. Achamos estranho agora querendo que se aprove uma redação final que nem o próprio Partido Socialista conhece. Agora, eu digo uma coisa, obviamente que o Partido Socialista quero que esta redação final seja publicada antes de setembro. Por isso, acho estranho, e voltamos a colocar, que uma redação final que tem 2 meses, que foi questionada por diversas vezes para a assessoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista porque é que esta redação final não chegava a bom termo, ser transmitida agora, que afinal a redação final está pronta, mas não há texto, não o conheço. Eu gostava de perceber porque é que teve 2 meses para ser publicado quando outras redações estão publicadas em uma semana. O que é que aconteceu a este projeto em específico? Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista questiona porque é que este projeto em específico ficou 2 meses para ser publicado quando outros textos tiveram, outras resoluções chegaram primeiro. Questionámos. Eu hoje... Não, redação. Foi aprovado no plenário há 2 meses.
E hoje, quando novamente, em vez de ser eu, em vez de ser a assessoria, fui eu próprio que questionei os serviços sobre este assunto, os serviços ligam para a DAPLAN e a DAPLAN responde que afinal já existe o texto. Acho, no mínimo, estranho. O Partido Socialista acha que este texto, ainda por cima sendo sobre o Covid, não faz sentido, ainda por cima sendo sobre a resposta do turismo no verão, não faz sentido nenhuma ser publicada em setembro, como é óbvio.
Sr. Presidente, se me permite, só uma questão. Eu não conheço, de repente, quando fala 486, só por si, não sei, não é? Portanto, se alguém tem essa coisa na cabeça, não tenho, não sei. E, portanto, estar agora, a não ser que seja uma coisa muito simples, permita agora ver, mas é um bocado, não sei se é possível ou não. Se, é o quê? Quantos? 19 pontos é um bocadinho mais complexo.
Mas a redação final tem que entrar sem alterações substanciais?
Numa circunstância destas, eu próprio, os seus deputados dirão, mas eu próprio estou disponível para estar aqui na reunião mais uns momentos, e quanto mais não seja, para olhar para o documento, porque se for uma coisa, se for uma informação que coloca alterações de princípio ao fim às dezenas delas, é uma coisa. Se forem alterações facilmente entendíveis e assimiláveis, é outra. Em todo o caso, por mim, estou disponível para ajudar para que realmente não fiquemos até setembro com uma resolução que é aprovada em junho e que não é publicada sobre uma altura destas com o turismo, etc. Portanto, se está a ser enviada agora e se não há mais computadores, se pode imprimir uma cópia ou duas, eu, para mim, estou disponível para estar aqui mais um bocadinho para se ultrapassar o problema.
Sr. Presidente, só para acrescentar ao que o Bruno Dias disse, e muito bem, está o Bruno Dias disse, e muito bem, nós evidentemente também estamos disponíveis para ver o que é possível. E, portanto, o que eu sugeria é que fosse impressa, imprimissem, com as alterações assinaladas. Pronto, mas que fosse impresso agora, para nós verificarmos já e vamos...
Venham assinaladas.
enquanto partido proponente do projeto de resolução, eu julgo que em primeira instância é a responsabilidade do PS, enquanto partido proponente, dar ok ao texto final, são apenas questões de português e de linguística, damos o nosso ok, e para isto seguir para a publicação, que eu acho que é o que importa, porque senão a própria Assembleia...
Também queria, eu já fiz uma referência ao Sr. Presidente, mas que, antes de terminar também tenho que agradecer a todos. Eu não estive sempre cá na comissão, eu pessoalmente, como todos nós temos outras comissões em que estamos a acompanhar, mas foi um trabalho muito intenso, foi um trabalho difícil, inesperado. Enfim, são 6 meses atrás ou 7 meses, se alguém falasse o que nos aconteceu este período todo no país e aqui nas comissões, ninguém sequer tinha essa... Era possível sequer prever o que aconteceu. A imprevisibilidade é a nota dominante dos tempos modernos. Esperemos que o próximo legislativo seja diferente. E quero reforçar aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o excelente trabalho que foi desenvolvido nesta comissão. A dificuldade também que o Presidente em exercício, Pedro Coimbra, teve. Enfim, é preciso ir ajustando e fazendo melhor cada dia que passa. Evidentemente, por todos nós, e desejar ao Sr. Presidente que esteja cá em setembro com toda a força, com toda a energia, que este período de verão seja um período de recuperação, de energias, e que o sol e esta fase mais de desconfinamento traga mais energia. É esse o nosso desejo, e desejar que o próximo sessão legislativa seja, francamente, muito interessante para todos nós e para o país em particular. Obrigado.
Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois desta intervenção do Partido Social Democrata, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também não podia deixar de sublinhar o trabalho que esta Comissão realizou nestes meses, nesta sessão legislativa, com a dificuldade, mas também com a responsabilidade de termos a Comissão que acompanha mais ministérios, com um conjunto de audições regimentais e de audições a membros do Governo, mas também de audições a entidades reguladoras, que nos colocam sempre com um conjunto muito significativo de audições, mas também o conjunto significativo de requerimentos que existiram de muitos grupos parlamentares e que praticamente todos eles foram todos eles realizados em tempo útil para termos as respostas necessárias. Por isso, sublinhar também que neste período de pandemia conseguimos sempre, a cada momento, encontrar as soluções para a Comissão continuar a trabalhar, num primeiro momento com mesas e coordenadores, mas depois ainda alargando progressivamente a possibilidade de participação com modelos que depois foram sendo aplicados por outras comissões. A nossa comissão sempre foi das primeiras sempre a fazê-lo, até porque é das comissões que mais vezes reunia, e sublinhar que neste ano, com todos os grupos parlamentares, foi possível trabalhar de forma, independentemente das naturais e salutares divergências políticas e divergências de opinião, foi num conjunto de processos é possível encontrar soluções que visam também a melhoria das condições de vida dos cidadãos em processos diferentes, como o próprio que resolvemos há pouco, a redação final do rendimento comercial, mas outros exemplos, como o caso dos feirantes, que também foi um processo aqui muito complicado, ou mesmo dos sócios gerentes, em que foi possível, ao longo do processo, encontrar soluções e trabalhar para elas, e com todos os grupos parlamentares, a colocar aquele que também era o interesse de responder perante a pandemia de forma correta, e queria dar essa nota.
Mais alguém quer fazer alguma intervenção? Parece que não. Eu gostaria de em setembro entrar em força, mas não sei se isso é possível, não é? Porque eu arranjei aqui um problema para a vida e, portanto, tenho uma carga de tratamentos muito grande e, portanto, não sei se vou conseguir entrar em força. Eu faço tudo para entrar em força, porque não posso fechar e, portanto, eu gosto muito de viver e gosto muito de ouvir. E, portanto, só vos queria agradecer as palavras que me dirigiram e desejar-vos a todos e a todas e às vossas famílias também e aos vossos amigos umas boas férias, que bem precisam pelo aspecto. Muito obrigado a todos.